continue com Escala Brasileira.
Você está acompanhando Escala Brasileira. O convidado de hoje é Caio Padilha. Caio, você falava dessas coisas das árvores, o nome, a toponímia, essas coisas de, né, de palavras de origem indígena também. E existe um movimento aí chamado punk, que é um movimento que é alimentação de, das plantas que são nativas e que servem como alimento, né?
Sim.
Que antigamente você não tinha esse comércio internacional aí e essa coisa de ir na esquina comprar uma maçã, né? É, então as pessoas, em vez de farinha de trigo, tinham araruta, tinham... Você acha que essa coisa do meio ambiente, ela influencia na produção cultural?
Ah, muito. Acho que o meio ambiente está influenciado em tudo, né? A nossa produção da música nordestina sempre foi ligada à natureza. Se você escutar João do Vale, Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro, todos no cancioneiro de todos esses mestres, você vai ver a ligação da música nordestina com o ambiente natural. Aliás, que coisa linda é, por exemplo, se ouvir Uricuri maturou, é sinal que Arapuá já fez mel. Tudo isso, esses versos, né, que sempre cantaram. O próprio Antônio Conselheiro dizia, né, que o sertão ia ser reflorestado pelos nordestinos que pudessem plantar uma fruteira no meio dos... Cada nordestino plantasse uma fruteira no sertão para reflorestar o oásis, né, do sertão nordestino. Então, assim, essa relação nunca foi separada da música. Aliás, na cultura popular, de maneira geral, a natureza não está separada de nada. O homem está integrado com a sua arte, com a sua natureza, com o seu trabalho, com a sua terra, de uma maneira inteiriça, vamos dizer assim, né? Única. E é por isso que a gente grava nesse disco essa cena silvestre que a gente ouviu agora, né? Tem muito a ver com isso. E canta as coisas da terra nesse sentido profundo, né? Quase que um sentido mítico do homem com a terra. Por exemplo, tem uma canção que a gente pode ouvir nesse disco que chama Curador de Rastros, que é uma peculiaridade de um tipo de vaqueiro, que é uma espécie de curandeiro, vamos dizer assim, da região. E dizem que ele pode curar um boi, Alcebiade, só benzendo o rastro que o bicho deixa, né, que as patas deixam no chão. Ele vai lá para benzer e aí cura o boi das mazelas, vamos dizer assim. E nós fizemos uma música, eu e o Richelle Guimarães, cantando esse tipo de vaqueiro que ainda hoje atua no sertão nordestino.
Bacana, vamos a Curador de Rastros e a gente volta daqui a pouquinho.
Olha a bicheira no rastro, olha o galho de benzer.
Curador, curador.
Oi, na pecada do boi, vaqueiro não deixa morrer.
Curador, curador. Curador.
Oi, no rumo dessa vereda, curador pode benzer.
Curador, curador.
Bezerro longe no mato, não carece lá morrer.
Curador.
Vem dedo torto, ferida, pancada, inchaço, maluca, dando um espinhaço, melaço pra não sofrer.
Curador, curador.
Oi, canela, sem dar um passo, ferida de carcomer. Boiadeira esconde o rastro pra morte nunca lhe ver.
Curador, curador. Curador.
Chá de canela e galho de marmeleiro, capim santo desse rastro pro garrote não morrer. Tem curandeiro na cerca do meu terreiro, tem vaqueiro caducando no rastro do meu bezerro. ver tu embolando no rastro que eu vou curar, no rastro que eu vou curar. Quero ver tu embolando bola 10 que eu vou contando, a bola de 10 contar. Olha a bicheira do rastro, olha o galho de benzer.
Curador, curador.
Foi na pecada do boi, vaqueiro não deixa morrer.
Curador, curador.
Foi no rumo dessa vereda, curador pode benzer.
Curador, curador.
Bezerro longe no mato, não carece lá morrer.
Curador, curador.
Tem pinhão roxo no mato. Oi, canela sem dar um passo, ferida de carcomê. Boiadeira esconde o rastro pra morte nunca lhe vê.
Curador, curador.
Tem curandeiro na cerca do meu terreiro. Tem vaqueiro caducando no rastro do meu bezerro.
Curador, curador.
Galho de arruda e agulha no pano. Trapo curando no pranto do boiadeiro. Quero ver tu embolando no rastro que eu vou curar. No rastro que eu vou curar. Quero ver tu embolando bola 10 que eu vou contando. A bola de 10 contar. Ah.
Caio Padilha é o convidado do Escala Brasileira de hoje. Estamos aqui com Violas e Veredas, esse trabalho que é o segundo de uma trilogia.
Exatamente.
Caio, o trabalho de pesquisa cultural no Brasil, você acha que já está esgotado? A etnografia já tá toda feita?
Ih, isso aí não vai esgotar nunca. Porque o Brasil, que quanto mais a gente puxa informação, mais as informações bifurcam para outras informações novas e para novas relações. Eu acho que esse movimento que começou com Mário de Andrade, né, lá na década de 20 e 30, esse interesse que ele tinha, inclusive se correspondendo com um grande conterrâneo meu na época, que o Norte Rio Grandense, que era o Câmara Cascudo, que sabia tudo de cultura popular, né, de Brasil. Esse movimento que começou lá não vai terminar, né? Eu acho que artistas ainda hoje estão cada vez mais preocupados com essa brasilidade que nos dá identidade, né, que nos dá unidade enquanto nação. Então eu espero que nunca acabe e que tenha cada vez mais projetos incentivando esse tipo de arte que parte da pesquisa, né?
Uhum.
Que parte da... Isso a gente vê que é o que se produz de melhor qualidade no Brasil até hoje. São essas obras que perduram através da pesquisa, sem dúvida.
Certo, mas essa pesquisa você... Eu vou te fazer uma pequena provocação agora, tá?
Ah, pois não.
Essa pesquisa você está levantando um tipo de produção cultural, artístico, cultural,
uhum,
que é derivada de um tipo de ambiente.
Sim.
De um tipo de meio ambiente, de um tipo de relação econômica, de um tipo de relação social. Como é que essa transposição para os dias de hoje, num tempo de inteligência artificial, como é que isso se dá? Como é que a fruição não é diferente?
Ótima pergunta. Eu acho que através dos séculos, e eu já viajei em vários lugares aí do mundo, como o Oriente Médio e Europa e etc. E a gente vê as tradições desses lugares, a rabeca, por exemplo, que nasce lá no Oriente Médio, instrumento de arco, e através dos séculos viaja para a região ibérica, e através dos séculos depois coloniza o Brasil, e chega até hoje. O Caio Padilha, em 2019, gravando um disco de rabeca, me dá a dica, ou me dá a pista, de que esses processos novos de fruição, seja da inteligência artificial, ou seja, de qualquer outro processo civilizatório, eles não vão interromper o fluxo da expressão popular, artística, pela palavra, pela oralidade, né, ou pela expressão musical. Esses processos todos são muito antigos e perduraram, vamos dizer, sobreviveram às revoluções, todas da fábrica, enfim, dos meios de transporte, dos meios de comunicação, e estão aqui até hoje. E eu não acho que nenhuma nova revolução vai tirar a capacidade, vamos dizer assim, de um povo se expressar pelas tradições da cultura popular. É, claro. é uma crença pessoal, assim. Posso estar errado, mas acho que os séculos estão aí para provar que perduraremos.
Então vamos a outra música. O que vem agora?
Depois desse discurso todo, o que eu vou escolher, meu Deus? Agora você botou numa situação difícil. Tem uma coisa que eu acho que tem a ver com essa questão nossa, que é uma música do papai que fecha o disco, que chama Por Trás dos Olhos. E essa canção, ele fala uma frase muito interessante que diz assim: se prende um homem, mas fica seu pensamento, pois pensamento não morre nem vem em vão. Então, enquanto o computador não souber fazer um verso, eu ainda acredito na viola e na rabeca nordestina. Vamos ouvir Por Trás dos Olhos.
É na trajetória que se descobre. Leva meus versos, minha memória, minha vontade de ver, ser e seguir. Eu quero deixar aqui os meus pés aos teus sapatos, para os que se alimentam disso, de invenção, de aversão ao estático. A propósito, aqui, nu, aos olhos, sobre essa pedra está escrito Terra. Tempo, sempre foste e serás as asas do mundo. Saber há de ser sempre o caminho de tudo. Pensar há de ser muito.
Nos passos de um menino corriam os meus olhos. Imaginei meu filho pisando este chão, que não está fácil, não está farto, não está manso. Já não se vê passar mais uma procissão. Tem muita gente chorando por trás dos olhos. Tem muitos guardas pedindo uma proteção, mãos esperando ficar verde seu roçado, pra desse verde colher o seu algodão. Ai, se toda água é onda do soprar do vento, vamos virar de vez esta situação. Se perde um homem, mas fica seu pensamento, pois pensamento não morre nem vem em vão. Quero ver vida mudada, já é hora da virada, por cima de pau e pedra, numa luta desarmada. Não espero mais por nada, vou no pique em disparada. Eu quero ver correr menino pisando firme esse chão. Nos passos de um menino corriam os meus olhos. Imaginei meu filho pisando este chão, porque não está fácil, não está farto, não está manso. Já não se vê passar mais uma procissão. Se prende um homem, mas fica seu pensamento, pois pensamento não morre nem vem em vão.
Esse é o Escala Brasileira, Caio Padilha é o convidado de hoje. Caio, vamos falar um pouquinho agora sobre o panorama da arte, né, como atividade econômica no Brasil. Como é que você está vendo?
Bem, a indústria cultural, a arte, ela tem um papel fundamental na economia de qualquer país, né? Eu acho que quando você vai ver as estatísticas mundiais sobre fruição de livros, discos, espetáculos, etc., você vai ver que as quantias, né, que são movimentadas são absurdas e estão integradas numa cadeia muito grande que diz respeito à hotelaria, diz respeito a, enfim, gastronomia, viagens, etc. No Brasil, eu sinto que a gente está vivendo um momento novo, né, de que a convivência entre o setor privado e público está mudando. Uma vez que a gente está tirando os recursos do setor público, né, com a extinção do Ministério da Cultura, enfim, sem fazer nenhum juízo de valor, vamos aos fatos, né?
Uhum.
Foi extinguido o Ministério da Cultura, a Funarte sofreu uma redução bem razoável de pessoal e tudo mais. E isso está abrindo um desafio novo para o artista criador, que é como lidar agora com a iniciativa privada, né? Seja através de leis de incentivo, seja através de patrocínio direto, enfim. Esse novo desafio, eu acho que ele está se colocando de uma maneira muito brusca. Nós não fomos preparados para uma gradação, vamos dizer assim, de migrar do fomento que existia, o fomento estatal que existia, especialmente aqui no Nordeste, para esse novo momento que a gente está direto entregue à iniciativa privada. Então essa coisa brusca vai exigir da gente uma rápida adaptação, e quem não se adaptar vai ficar ou só lamentando ou vai, enfim, acabar entrando no marasmo, né, desistindo e tudo mais. Então eu sinto isso, eu sinto que a gente está num novo momento de adaptação ao contexto novo de convivência entre o financiamento público e o privado.
Então vamos a outra música, o que, que vai ser?
Deixa eu ver o que pode ser legal pra gente ouvir aqui. Ah, tem por falar nessa relação com o mercado e tudo mais. Eu tive a grata parceria de um dramaturgo carioca chamado Felipe Miguez, que escreveu o espetáculo que nós estamos circulando por todo o Brasil, chamado Meu Siridó. No meio do processo desse espetáculo, compomos uma música muito interessante, que tem uma, no título, uma referência ao Gilberto Gil lá com a Desfazenda, aliás, com a Refazenda, e essa canção se chama Desfazenda, e fala um pouco sobre essa coisa que você falou agora há pouco do meio ambiente, como o sertão está se desertificando e tudo mais. Vamos escutar então Desfazenda, minha parceria com Felipe Miguez.
Um pé na planta do pé, mais um pé no chão. Plante um pé no chão bem plantado, depois um pé logo ao lado. Um pé na planta do pé, mais um pé no chão. Mais chão no meu pé, mais pé no chão. No pé de pitomba, o vento na copa do ipê. Um pé de pessoa que passa, fazendo da lenha fumaça, serrote, serra, maçapê. Um burana cheirando a carvão, olaria, queima o sertão, engaia arueira de pé. Não se vê mais não. Caruaju, bazerba, é fogueira, deserto, tijolo e telha, fornalha, terra e torrão. E a flor deste chão não se vê mais não, renasce não. Um palmo de terra, uma sombra, um cacho no pé de pitomba, o vento na copa do ipê. De pessoa que passa, fazendo da lenha fumaça, serrote, serra, maçapê.
Burana cheirando a carvão, olaria queima o sertão, Mingaiarubeira de pé, não se vê mais não. Caruá, Juazeiro é fogueira, deserto, tijolo e telha, fornalha, terra e torrão, e a flor deste chão, não se vê mais não, remerce não.
Deixou assim, arrancou meu manto verde, depois também o capim, incinera as irmãs árvores para minha carne cozer e fazer telhas de barro para reproduzir as sombras que as pobres não vão mais fazer. Até quando teremos ipê, embuzeiro e baraúna? Até quando neste sertão cobra, cauã e graúna? Até quando?
Você está com Escala Brasileira